Bem, boa tarde a todos. Queria agradecer a presença do Fórum Saúde para o Século XXI. Nós temos a apresentação de um documento que é Saúde em Portugal, que prioridade, que prioridades. Queria agradecer a presença dos membros da delegação e eu ia citar todos, e uma forma também de ficar em ata, que é a doutora Catarina da Luz Oliveira, a doutora Cristina Campos, a doutora Andréa Lima, a doutora Margarida Bajanca, o doutor Alexandre Valente Lourenço, o doutor António Leão, o doutor Artur Osório, o professor João Valente Nabais, o professor Nuno Sousa Pereira, o doutor Pedro Serra Pinto. Tínhamos duas confirmações, o doutor Luís Campos e o doutor Luís Abrantes Monteiro, que não se confirmaram a 20.
Não, o doutor Luís Abrantes Monteiro.
Ai, veio, pronto. Então ainda bem que eu...
O professor Nabais é que não vou ser
familiar
até à noite.
Ah, é que não dá. Pronto, então assim ficamos... E o doutor Luís Campos também não veio. Pronto. Assim temos as presenças. Certo? Eu queria agradecer a presença. É uma audiência que nós tínhamos programado já há algum tempo de podermos realizar. Temos algumas dificuldades dos senhores deputados de estarem. Teremos ata, já que há algumas dificuldades, que se fala muito nas atas. É uma audiência em comissão em que teremos a nossa própria ata, que será distribuída por todos os senhores deputados, em que teremos a gravação também áudio e vídeo, e portanto, é com todo o gosto que os temos cá, mas era só para registro e para perceberem também como é que se estão a processar estas audiências. Iria dar 10, 15 minutos para nos fazerem uma pequena apresentação. Toda a documentação que nos trouxerem, se distribuírem à doutora Rosa, nós distribuiríamos aos grupos parlamentares. Entretanto, alguns senhores deputados vão entrando e saindo, porque há muitas comissões a funcionar ao mesmo tempo e temos algumas dificuldades nessa área também. Eu daria a palavra durante 10, 15 minutos, o tempo que acharem necessário para nos fazerem a apresentação, e depois os senhores deputados colocariam algumas questões e voltaríamos então a responder a essas questões. E se o senhor responderia, se pretender passar a palavra a outro dos colegas para especificar um tema qualquer, esteja à vontade, não temos problemas nenhum em que qualquer um dos elementos nos explique qualquer situação. Doutor, tem a palavra, faz favor.
Começaria por agradecer ao Dr. Matos Rosa, enquanto Presidente desta Comissão, e aos restantes deputados e senhoras deputadas também desta Comissão, a oportunidade de mais uma vez estarmos aqui e podermos apresentar algumas das nossas ideias e algumas, principalmente, algumas das nossas preocupações. Nós tivemos aqui, e para fazer uma contextualização um bocadinho desta reunião, nós tivemos aqui em 5 de abril de 2017, e nessa audiência fizemos a apresentação, tivemos a oportunidade de apresentar um documento que trazemos aqui também novamente, onde nós, enquanto fórum, apresentámos 10 sugestões de medidas ou recomendações, se quisermos assim chamar, onde elencámos as prioridades que, na nossa opinião, são prementes na área da saúde. Portanto, nessa reunião, que decorreu, portanto, como eu disse, em abril, no final da reunião e depois da nossa apresentação, fomos agradavelmente surpreendidos, deputados aqui presentes, no sentido de nos terem desafiado para desenvolvermos algumas destas 10 medidas. Ou seja, aquilo que nos foi dito foi assim: sim senhor, vocês têm aqui 10 medidas com as quais nós, em princípio, concordamos, mas gostaríamos já agora que vocês, se tivessem disponibilidade para isso, selecionassem aqui 4 ou 5 medidas que pudessem desenvolver e depois voltassem cá com, digamos, com um trabalho mais detalhado. Portanto, e é essa a razão de nós estarmos aqui. Não estamos aqui hoje já com as medidas, como é óbvio, mas estamos aqui com outro objetivo, que é o seguinte. Ou seja, nós realmente formámos já dentro do fórum, e já agora faço aqui um pequeno parênteses, portanto, o fórum tem vindo a crescer. Portanto, neste momento nós temos 86 membros que participam regularmente no fórum, e a nível de stakeholders também, ou seja, também já temos novos stakeholders, nomeadamente na área da solidariedade social, portanto, de instituições de solidariedade social. Ou seja, nós neste momento temos connosco, já fazem parte do fórum, portanto colaboram connosco, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, a Cruz Vermelha Portuguesa e uma associação que é a Associação Dor Sul, exatamente, que é uma associação que está ligada também a uma junta de freguesia de Sernancelho e que desenvolve um trabalho de saúde de proximidade nas aldeias daquela região.
E também foi
um novo stakeholder, que é a Associação Portuguesa de Seguradores, que não estava connosco e que também é bastante importante porque traz-nos uma visão que nós não tínhamos, que é, digamos, a visão dos seguros de saúde. Pronto, posto isto, aquilo que nós gostaríamos então de dizer, e entrando exatamente naquilo que nos trouxe aqui hoje, é dizer quais foram, destas 10 medidas que nós tínhamos apresentado, quais foram aquelas que a nós nos pareceram, digamos, não digo mais urgentes, mas portanto aquelas que nós elegemos como aquelas mais prioritárias. E portanto, destas 10 medidas, nós selecionámos a medida 1, a 2, a 3, a 5 e a 6, e agrupámos aqui a medida 1 e a 2 num grupo de trabalho e a medida 3 e 5 e 6 noutro grupo de trabalho. E mais importante do que, pelo menos na nossa perspectiva, mais importante do que chegarmos aqui com soluções, porque soluções há muitas, não é? E isso depende muito, da sensibilidade de cada um e até das suas opções políticas. Aquilo que nós gostaríamos de transmitir é o seguinte, foi aquilo que nós conseguimos dentro do nosso fórum. Ou seja, o nosso fórum é um fórum que reúne vários stakeholders, aliás, reúne bastantes stakeholders, e a área da saúde é uma área onde existem muitos stakeholders, que muitas vezes têm interesses até contraditórios, e nós, dentro do nosso fórum, nós conseguimos consensos. Porquê? Porque conseguimos que todo o nosso trabalho e todos os nossos debates e todas as nossas questões se centrem nas pessoas e se centrem no cidadão e no doente. E, portanto, ao centrarmos no cidadão e no doente, nós conseguimos chegar a pontos onde nós acordamos, embora possamos discordar em outros pontos. E aquilo que nos parece a nós é que, dentro destas medidas que eu agora acabei de referir, existem pelo menos aqui 3 áreas onde, na nossa opinião, era importante, ou seja, é importante haver um amplo consenso, digamos, político, porque senão é muito difícil implementar qualquer tipo de medida nesta área. E uma delas, basicamente, ou seja, as formas como é que nós vamos lá chegar podem ser diferentes, mas o que nós gostaríamos era que estes consensos realmente pudessem existir. E o primeiro tem a ver com o aumento da percentagem da despesa do orçamento da saúde dentro do orçamento do Estado. Ou seja, se nós queremos, e eu acho que todos queremos, e a saúde é algo que é muito importante, ou seja, a saúde precisa de mais dinheiro de um orçamento do Estado. Obviamente que também temos consciência que o dinheiro é limitado e, portanto, há que tomar aqui opções. Mas, portanto, isso não nos cabe a nós, cabe nomeadamente, portanto, a esta casa decidir sobre isso. Um outro ponto que nós também achamos muito importante e onde achamos que deveria haver um consenso alargado é no ponto 2, ou seja, é importante para nós haver uma verdadeira, digamos, separação entre o financiador e o prestador. Isto não quer dizer que o financiador seja o Estado e que o prestador seja o privado, quer dizer, não é nada disso. É quem financia não deve ser quem presta, e quem presta os cuidados não deve ser o financiador. Portanto, se nós conseguirmos aceitar isto como um bom princípio, que é um bom princípio, depois poderemos encontrar soluções, e existem muitas soluções, eventualmente, com várias, que provavelmente este é um fator muito importante, que é esta separação. Depois, tem a ver com, estamos preocupados também com, e já da outra vez falámos sobre isso, com o modelo organizativo. Ou seja, o nosso modelo organizativo, e penso que, e estão aqui pessoas, colegas meus hoje, que podem até falar melhor sobre isso, é muito, está muito centrado no hospital. Portanto, e nós quando falamos em saúde, é muito na base do hospital. E nós temos que pensar que tem que haver uma descentralização, tem que haver uma descentralização efetiva das políticas de saúde. Ou seja, nós não podemos continuar a ter políticas de saúde que olhem para o país da mesma forma, de forma igual. Ou seja, quem está numa aldeia no Alentejo tem necessidades diferentes de quem está numa aldeia, por exemplo, no norte do país. Já para não falar entre as cidades, como se chama dizer, as cidades e o campo, não é? E, portanto, é importante que esta descentralização, portanto, o facto desta descentralização, é um fator que vai contribuir para, provavelmente, nós podermos também criar mudanças no modelo organizativo e, portanto, no fundo, promover a articulação entre os cuidados primários, os cuidados hospitalares e os cuidados continuados. E, finalmente, um ponto que também nos parece a nós muito importante e que é a prevenção. Prevenção centrada na prevenção, educação e literacia. Ou seja, o futuro da saúde, portanto, pressupõe, e não somos nós que o dizemos, pressupõe que os cidadãos tenham uma maior consciência da sua própria saúde e que sejam, ou seja, eles se autocapacitem, não é? E que eventualmente até se responsabilizem e possam ser eventualmente ser responsabilizados pelos seus comportamentos. Isto, obviamente, no bom sentido. E, portanto, basicamente era esta a mensagem que nós gostaríamos aqui de deixar, que é a necessidade de haver um consenso em pontos que são, foram estes pontos que são amplos, não é? E resumindo, é o aumento da despesa, do orçamento da saúde dentro do Orçamento Geral do Estado, é uma separação entre o financiador e o prestador e é uma descentralização dos serviços no sentido de serviços de maior proximidade às pessoas. E pronto, era esta a nossa mensagem. Gostaríamos, se fosse possível, também ouvir ou ter uma ideia do que é que, qual é a sensibilidade desta Comissão em relação a estes pontos. Não é? E porque seria também uma forma de nos ajudarem neste trabalho que nós agora vamos tentar desenvolver, porque nós também não gostaríamos de estar a fazer um trabalho que depois não fosse útil ou que não tivesse nada a ver com a realidade política deste.
Muito obrigado. Eu dava a palavra à senhora deputada Laura Magalhães. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar a Ana. Cada um de vocês, em particular, eu não fixei nomes, eu tenho muita dificuldade em fixar nomes. Agradecer-lhes, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, o facto de terem vindo cá e os contributos que nos trouxeram. Agradecer por terem aceito o desafio que, no fundo, vos foi lançado em abril do ano passado. E dizer-vos que fazemos boa nota daquilo que nos trouxeram aqui hoje. Contudo, gostaríamos de colocar aqui algumas questões que não estão, aliás, estão diretamente relacionadas com aquilo que nos trouxeram aqui hoje, mas não são em concreto aquilo que falaram, mas que para nós são essenciais para percebermos melhor os trabalhos que estão a ser desenvolvidos. Para nós, o Fórum da Saúde para o Século XXI é um importante parceiro dos decisores políticos, nomeadamente para a reflexão sobre os temas e as estratégias que devem ser adotadas nas políticas da saúde, tendo importantes propostas, no nosso entender, para este setor. E, nesse sentido, gostaríamos de perceber qual é que tem sido a abertura por parte do Governo, nomeadamente por parte do Sr. Ministro da Saúde, sobre as propostas e sobre o próprio trabalho que o Fórum Saúde para o Século XXI tem efetuado. Gostaríamos também de tentar, ou aliás, de ter a vossa percepção, saber aquilo que pensam sobre sobre o seguinte. Recentemente foi criado o Conselho Nacional de Saúde e que este pode ser, como sabem, um espaço de reflexão relevante também sobre as temáticas e as matérias que aqui trazem. E, nesse sentido, gostaríamos de perceber como é que o Fórum Saúde para o Século XXI encara aquilo que este Conselho Nacional de Saúde tem trazido para o debate público. E, por fim, não menos importante, a propósito do lançamento do livro O Setor da Saúde, Organização, Concorrência e Regulação, da autoria de Francisco André e do Dr. António Vitorino, ter defendido, e passo a citar, uma melhor articulação entre o SNS e a medicina privada, sob pena de comprometer o futuro da saúde em Portugal. Como os senhores e as senhoras sabem, atualmente temos neste Parlamento uma ala que não vê com bons olhos esta articulação, colocando mesmo em causa esta temática. E, nesse sentido, gostaríamos de perceber em que medida é que consideram que deve ou não existir, na perspectiva da defesa dos direitos dos cidadãos, uma articulação saudável e permanente entre os setores das unidades públicas, das unidades privadas e das organizações sem fins lucrativos em matéria de saúde. E, para já, é tudo. Agradecer mais uma vez. Obrigada.
Tem a palavra, faz favor.
Eu não sei se algum dos presentes quer responder a alguma coisa em concreto.
Eu posso responder, mas só relativamente ao ponto do Governo. E depois passo a palavra para os outros pontos, para outros membros. Pronto, relativamente em primeiro lugar, muito obrigada, Sra. Deputada, pelas suas questões. Relativamente à questão que fez, se nós temos estado articulado com o Governo, ou seja, o nosso Ministro da Saúde, o professor Adalberto, antes de ser Ministro, ele participou nas nossas primeiras reuniões do Fórum e até fazia parte do Fórum, ou seja, como membro. Claro que a última reunião que ele foi antes de tomar posse como ministro. E tem estado dentro de todas as nossas, os nossos documentos, os nossos papers que nós temos elaborado, principalmente este que sabe também que estamos a começar agora os trabalhos para a elaboração de concretizar algumas desses pontos para apresentar até ao final deste semestre e oportunamente iremos agendar para fazer essa apresentação oficial e depois nessa altura é que vamos perceber então como é que ele aceita, não é? Aquilo que nós apresentarmos. Pronto, isso é relativamente à nossa articulação com o Governo. Pronto, agora, não sei.
Pode precisar alguma questão, ou se calhar é mais fácil até.
Eu podia só para repetir a data, que não estava aqui a tomar notas e não fiquei.
Logo após férias, ou seja, temos para apresentar logo em setembro o documento já preparado, já finalizado.
Eu, antes de mais, se calhar, dar a minha perspectiva como membro deste fórum desde a sua gênese, que no fundo que foi criada há cerca de três...
Eu só pedi, e é um lapso meu, que se identificasse aqui por causa da questão da ata, que é mais fácil aqui para a doutora Rosa... Estava-me aqui a segredar só esta questão. Peço desculpa.
Sim, Andréia Lima.
Cristina Campos. Estava eu a dizer, dando só aqui a minha perspectiva enquanto membro do Fórum desde da sua gênese, que já vão quatro anos, talvez só para distinguir aqui em relação ao Conselho Nacional de Saúde, que foi um conselho, penso que foi criado há cerca de um ano e meio, se não estou em erro. Portanto, acho que são fóruns com antiguidades diferentes, em momentos diferentes. Este é um fórum, Fórum da Saúde, que já reuniu 8 vezes, que já produziu um conjunto de recomendações, que tem um conjunto de stakeholders vastíssimo e, portanto, eu aqui não vou dar a minha opinião em nome do fórum, porque, de facto, nós somos muitos, talvez perto de uma centena de membros já deste fórum, onde discutimos mais variadas matérias na área da saúde. De facto, não temos ainda a componente do cidadão incorporada, que acho que é algo que o Conselho Nacional da Saúde incorpora, não é? A perspectiva do cidadão. Mas é um assunto que eu acho que nós não debatemos no fórum enquanto qual é a mais-valia de um organismo ou do outro organismo, que eu penso que era essa a questão da senhora deputada, não sei se percebi exatamente a sua questão. Não sei se algum dos meus colegas quer acrescentar alguma coisa.
Eu aproveitava essa questão e dava aqui a palavra ao deputado Luís Graça do Partido Socialista, se me permitem.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu peço imensa desculpa pelo inusitado de interromper e vir a meio da reunião. Eu estava aqui, tive que sair para ir numa outra comissão, a Comissão de Ambiente. Isto explica um bocadinho aquilo que as pessoas às vezes dizem na televisão, os deputados não estão em lado nenhum, às vezes estão em círculo de um lado para o outro. Mas queria, e portanto lamento chegar atrasado, lamento não ter ouvido a apresentação, mas li o documento que enviaram e aquilo que não vou colocar nenhuma questão, até porque não, já perdi um pouco o fio à meada, mas quero vos dizer em nome do Partido Socialista que temos estado a ouvir a vossa exposição e que acompanhamos muito das propostas que o Fórum apresenta, nomeadamente das 10 recomendações que nos apresentam. Muitas delas, se formos ver o programa do Governo, estão no programa do Governo. Algumas delas estão já a ser desenvolvidas, nomeadamente lembro de uma das recomendações que tem a ver com uma maior carga fiscal sobre o açúcar, sobre o sal, são questões que o Governo tem avançado e, portanto, o que vos queria dizer é que temos toda a disponibilidade para manter convosco um relacionamento próximo, para vos ouvir e para trabalharmos em conjunto, porque os objetivos que traçam são os objetivos que, grosso modo, nós também temos no Partido Socialista para a saúde. Era só. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Continuávamos então aqui com...
Ou seja, o ponto do livro do setor da saúde, não sei se alguém quer falar sobre esse livro.
Faz favor.
Nuno Sousa Pereira, agradeço também as perguntas que teve a amabilidade de nos fazer e eu responderia à questão que coloca relativamente ao livro e à necessidade de uma melhor articulação entre o SNS e a medicina privada, com uma concordância generalizada, penso eu, dos membros do Fórum, mas centrando também naquilo que nós achamos que é fundamental, que é uma clarificação das relações no interior do próprio setor da saúde e, portanto, relacionando muito com aquilo que é um dos pontos essenciais das propostas que apresentamos, que é a necessidade de haver uma clara separação entre aquilo que é o papel do financiador e aquilo que é o papel do prestador. E a partir do momento em que essa relação fique mais transparente e que se defina claramente quem são as instituições que são responsáveis pelo financiamento e que no desempenho da sua função de pagadores procuram garantir a melhor qualidade e a melhor acessibilidade no acesso na prestação de cuidados de saúde, também é importante que depois, ao nível da prestação, os diferentes prestadores possam, através de uma cultura de mérito e de uma cultura de verificação permanente daquilo que é a qualidade e os indicadores de saúde que potenciam, que possam efetivamente ter um ambiente em que se fomenta a liberdade de escolha por parte dos utentes, que serão sempre aqueles que devem ser cada vez mais o centro principal do Sistema Nacional de Saúde. E, portanto, nessa perspectiva, aquilo que o Fórum recomenda é que, para que se possa, de alguma maneira, melhorar essa articulação entre os dois setores, que acima de tudo se faça uma separação mais clara entre aquilo que são as funções dos diferentes atores deste sistema.
Muito obrigado. Força, faz-se o chute.
Alguém mais quer a palavra, relativamente às questões postas?
Doutor Osório, muito boa tarde a todos, muito obrigado por nos terem recebido e ouvir as nossas opiniões. É sabido que a saúde gasta muito dinheiro e é um problema que todos os Estados, todos os países enfrentam e, nomeadamente, a moderna medicina tem tendência a gastar cada vez mais e tem que haver, portanto, políticas definidas em relação a isso e é uma opção política dos governos. Mas tem que estar adentro disso, não se pode prometer aquilo que depois não se pode, não há dinheiro para fazer. E Portugal pode se orgulhar dos belíssimos indicadores que tem a nível da OCDE, a nível da saúde. Mas agora o problema está em poder manter esses indicadores. E poder manter esses indicadores pressupõe que haja um reforço do orçamento, que o orçamento não seja regressivo como tem sido e com uma carga muito grande direta sobre o cidadão, que são cerca de 30%, para a saúde, do orçamento da saúde, e sim transferir para o Estado. Nós não podemos ir mais em relação ao cidadão. Acho que é impossível, neste momento, pedir um maior esforço ao cidadão. Por toda outra maneira, e a OCDE diz isso e bem, que não é possível manter os altos indicadores sem financiar. É o primeiro fator. A seguir, depois, há a educação para a saúde, etc, etc. Há fatores muito importantes, a prevenção e tudo. Mas o financiamento é essencial. E o financiamento é uma questão política. Quanto à questão da prevenção, é preciso também ver que tem sido dedicado muito pouco à educação para a saúde. Muito pouco. 1% do orçamento da saúde é para a educação. É fundamental que isso seja reforçado. Porque nós estamos a assistir a que o nosso envelhecimento é um envelhecimento doente, não um envelhecimento ativo. As pessoas a partir dos 65 anos em Portugal são mais doentes do que em qualquer país da Europa. Claro que isso traduz condições sociais, etc., mas também conduz falta de investimento em torno de programas de prevenção e educação. E, nomeadamente, é alarmante o nível, eu sou médico, de diabetes, o que está a acontecer em Portugal. Por outro lado, nós ao pedir mais também é preciso ver, é preciso que se gira bem. Há muito desperdício na saúde. E é preciso ver que esse desperdício atinge várias latitudes. Primeiro, é preciso ver também como é que os nossos profissionais trabalham as condições de trabalho e como são estimulados a trabalhar. Eu tive minha experiência, dirigi muitos anos hospitais públicos, primeiro fui médico e muitos anos médico até atingir o topo da carreira, depois dirigi vários hospitais públicos e também dirigi depois organizações privadas. E conheço. Conheço o nível de eficiência a um lado e o nível de eficiência a outro. E nós, se há muita coisa boa que tem o setor público, que tem indubitavelmente, é um baluarte, é uma referência, o setor privado noutro, temos muito que aprender nesse aspecto. Porque há muito desperdício. E vejam que é uma coisa que preocupa, e não são os trabalhadores os culpados, o nível de absentismo que há ao nível das organizações públicas de saúde, que atinge à volta de 20% em alguns hospitais. E isso é para meditar e meditar, quer dizer, 1000 pessoas faltam por dia num grande hospital do país. E isso é preciso meditar, porque ainda por cima de saúde isso tem efeito bumerangue. A falta de um enfermeiro arrasta, precisamente, que se adiem operações, etc, etc. E isso é muito importante também. A separação de setores que aqui se fala, também a vejo como uma necessidade de fazê-lo entre o setor público e privado. Colaborarem, sim, mas separá-los. Porque o profissional, isto eu tive muitos contactos, fui presidente da Associação de Associação Privada, também tenho que dizer, e tive muitos contactos na Europa. E sabem que uma coisa que chocava os europeus é já passaram para esta fase, as pessoas trabalharem num sítio e estarem a trabalhar noutro, etc, etc. Não. As pessoas devem ser compensadas e estimuladas a trabalhar essencialmente num sítio, não é andarem de um sítio para o outro. Porque isso poucos países, a maioria dos países da Europa já não acontece. E há países da Europa que têm, como sabem, um setor privado muito forte. Nós ainda estamos muito longe, está a crescer muito o setor privado, está a crescer à custa de um prestígio que criou e de ter angariado doentes, mas está a crescer bastante. Mas está ainda longe de atingir os níveis que se passam na média da OCDE europeia, que é à volta de 20% e tal da prestação ser privada. Nós ainda estamos longe, estamos nos 17%, 16%. É preciso ver que ainda há um caminho aí. Portanto, e depois há outras coisas que são importantes. A medicina do futuro. A medicina do futuro vai ser uma medicina muito mais personalizada. Acabou muito esta medicina de organização coletiva e coletivista. Também, coletiva, onde é tudo, tem que ser tudo igual, de um lado e traz montes aqui e lá. Não pode ser, isso não dá resultado. Aliás, citou-se há bocado aqui um belo exemplo do que se passava ali no Douro, como é que se chama aquele grupo de solidariedade social. O que eles fazem ali localmente, por iniciativa deles, é extremamente importante. Se isto viesse por via burocrática central, nada é feito, nada era feito. Isso são exemplos. O que se passa em algumas unidades locais de saúde, também as pessoas gerirem bem o sistema local, com os estímulos, etc., também é muito importante que isso, e são bons exemplos alguns, etc., etc. Mas é também para dizer que a nova medicina vai ser uma medicina muito mais personalizada e talhada quase com alfaiate à medida, nos tratamentos e em tudo. Depois falou-se aqui noutra coisa importante, é o hospital, o que é o hospital ecocêntrico. É verdade, nós aqui dirigimos tudo para o hospital, mas muitas vezes há uma sucessão de passagens de doentes por vários setores que não são eficientes. Essas passagens não são eficientes. Os doentes às vezes andam em ping-pong.
E, ainda por cima, não há articulação nenhuma entre tudo, mesmo com o setor social. Aquela imagem que se passa da urgência, não é o setor de saúde só responsável por isso, por amor de Deus. Está muita mais responsabilidade em toda uma articulação de um sistema social que é fundamental montar, nomeadamente em relação a uma população que está a envelhecer de uma forma galopante e não está a rejuvenescer. Ao contrário, cada vez há menos nascimentos, que é dramático. De maneira que é fundamental que os seus políticos, das diferentes facções e da forma como vejam a saúde, que haja um entendimento para a saúde, um entendimento básico para a saúde, porque não vamos conseguir aguentar esta situação. Este ano aparecem ou não, uns dizem que há, outros não há, eu não sei, caos nas urgências, mas vão ser progressivos e não é só por facto da saúde. E também não se tratam os males da saúde injetando só mais médicos, mais enfermeiros, mais isto. Não, nem com números que se fazem mais consultas ou menos consultas. Não é aí que está o problema. O problema é ver o doente de outra maneira, mais integrado. Eu sei que na política é preciso dizer isso e é preciso fazê-lo, que é o que as pessoas... É o que as pessoas digamos, comem, entre aspas, mas não é essa a realidade. A realidade é de fazer de uma forma muito mais autêntica, integrar os cuidados, haver, portanto, um entendimento muito grande com o setor social, que é fundamental, principalmente quando estamos a assistir ao envelhecimento da população. Eu já não quero falar também nas novas tecnologias, amanhã nos médicos robô, uma parte dos médicos são robôs que respondem, não são. Não vou substituir os médicos, mas uma parte vai ser feita. São coisas que temos de nos preparar a muito curto prazo e que vai existir. Pronto, eu não me quero alongar, é o panorama da minha experiência de vida, da minha experiência profissional e feita sem paixão.
Ainda pegando neste ponto número 1, Luís Abranches Monteiro, sou conflito de interesses fundamental, sou médico, mas também participei na organização e participo na organização de organizações na saúde não médicas, como por exemplo a Associação Portuguesa de Engenharia da Saúde, e portanto é-me muito grata esta problemática das novas tecnologias, é muito grata esta mudança de paradigma que nós temos tido no princípio desta primeira década do século. Tem sido aquela década em que nós tentámos substituir por tecnologia aquilo que não deve ser substituído por tecnologia, e eu creio que na saúde é onde temos os melhores exemplos de que este contacto humano é muito mais importante do que qualquer gigabyte que nos se interponha. Uma das grandes preocupações que nós temos tido, e penso que no nosso fórum isso foi muito discutido, e penso até inclusivamente porque temos muitos médicos e até pessoas que participam no sistema como utilizadores, eu repudio um bocadinho o termo de utente, porque prefiro chamar-lhes doentes, mesmo que as pessoas não estejam, porque reparem que as pessoas só têm dois estados desde que nascem até que morrem, ou estão doentes ou têm medo de estar. Se não houvesse estes dois estados, nós não estaríamos aqui seguramente, porque não fazia o menor sentido haver sequer esta problemática da saúde. Portanto, os doentes, potenciais ou não, são pessoas que se sentem cada vez mais defraudados por esta falta de ineficácia do Sistema Nacional de Saúde. Defraudados por duas razões. Porque o serviço que vão recebendo não é tão bom quanto nós gostaríamos, quanto eles próprios como pagadores de impostos, e depois porque justamente são os pagadores de impostos e porque o pagam a cada dia. Este desperdício é, de facto, na saúde, qualquer coisa que me parece muito particular deste nosso país. Tal como o doutor acabou de dizer, todos nós acabamos por ao longo da vida ter experiência, quer organizativa, quer profissional, noutros países. Outros países já passaram por tudo isto. Quer dizer, nós temos uma pessoa que tenha trabalhado na última década nos Estados Unidos, já passou por todas estas discussões, e a nossa velha Europa também já passou por isto. Porque é que nós ainda estamos tão atrasados neste aspecto? O desperdício nos centros de saúde e o desperdício nos hospitais é, de facto, qualquer coisa que tem que ser muito acarinhada essa pesquisa, e eu penso que neste momento o grande desperdício é continuarmos a ter um número de pessoas com anos de diferenciação, que não são anos, são décadas de diferenciação. A maior parte dos especialistas, ainda mais envelhecidos, como toda a população que nós temos, tem muitas vezes 30 anos, 20 anos de especialização, e particularmente nos médicos não cirurgiões, contabiliza-se em alguns centros que metade do seu trabalho podia ser feito por alguém que tenha uma educação básica, alguém que poderia... Ou seja, isto, por exemplo, nos Estados Unidos, por cada médico e por cada enfermeiro que trabalha, ou por cada 10 médicos que trabalham num serviço hospitalar, num serviço médico-cirúrgico, fundamentalmente, é essa a base de a nossa referência, existem 25 trabalhadores não médicos. São o quê? São administrativos, são auxiliares. Aqui é o contrário. Porquê que temos pessoas com 20 e 30 anos de uma hiperespecialização? Nem quer dizer cirúrgica, nem quer dizer médica, uma hiperespecialização, seja em que for, apenas a usarem 45% do seu tempo, do seu dia, a digitar coisas no computador que qualquer, já agora que fazemos em tecnologia, qualquer dictafone eletrónico faria, qualquer pessoa sem qualquer tipo de diferenciação e até com um tipo de ordenado bastante baixo o podia fazer, eu até diria, podia fazer melhor. Assim... Se estamos a falar na ordem de 45%, não há desperdícios na indústria de 45%. Não conheço nenhuma indústria que possa admitir 45% de desperdício. Porquê é que nós admitimos esta? Porquê é que nós continuamos a usar estas pessoas que deveriam estar a fazer outras coisas e a fazer tarefas demasiado básicas? Assim, é fácil chegar à conclusão que os nossos 30 e não sei quantos mil médicos, dir-me-ás quantos são no ativo, saberás melhor do que eu, nunca chegarão. A mesma coisa se pode dizer para os enfermeiros. Nunca chegarão. Podem vir 10 faculdades de medicina. Podemos formar 1.500 estudantes de medicina em médicos todos os anos. Repare-se que estamos a pagar para que se formem 1.500 por ano, para podermos vir a ter quantos? 50 mil? 60 mil? 100 mil? Se o desperdício vai ser desta ordem, quase que nós brincamos entre nós, se qualquer dia até vai ser preciso agarrar uma esfregona e limpar a sala da consulta, então 100 mil não vai ser suficiente. Ou seja, nós temos que pensar fundamentalmente não no financiamento, mas no investimento. Ou seja, nós temos que pensar como é que vamos investir até em recursos humanos para fazer com que estes, que até parecem ser parvos, cheguem suficientemente. E eu penso que esta área... Da pesquisa do desperdício tem sido pouco estudada cá em Portugal, altíssimamente estudada e mais que resolvida noutras paragens.
Tenho dois conflitos de interesse, além de ser médico, também sou presidente do Conselho Regional de Saúde da Ordem dos Médicos, pelo que vou conhecendo muito do sistema nos últimos anos e já desempenhei funções semelhantes há 20 anos atrás. Deixem-me só fazer algo que os senhores deputados provavelmente conhecem tão bem ou melhor do que eu. Tudo o que é saúde e medicina mudou muito nos últimos 50 anos. E temos de ter este contexto. Em 50 anos a tecnologia mudou completamente. Há 50 anos não havia ecografia, ataque não havia há 40. E por isso eu acabei a Faculdade de Medicina e não havia SIDA. Apareceu a descrição no final do meu curso de um síndrome, do síndrome de Kaposi associado à imunodeficiência. Ou seja, houve grandes transformações na maneira como nós tratamos os doentes, nas capacidades técnicas da medicina, que fizeram com que a esperança de vida no nosso país, as grandes revoluções a seguir à revolução em termos de cuidados de saúde, melhoraram muito e demos um salto gigantesco na altura e construímos um arsenal legislativo depois disso. E por isso nós neste momento estamos a viver 40 anos depois da Revolução de Abril uma medicina estruturada nessa altura. Para os problemas, para o contexto, para a tecnologia e para a organização que tínhamos na altura. E por isso, neste momento, estamos ao fim de 40 anos com paradigmas e paradoxos relativos com a necessidade de mudança. Parece-me um grande paradoxo na altura em que nós conseguimos aumentar a esperança de vida, curar e tornar crónicas muitas doenças que eram fatais e termos um grande arsenal terapêutico que a população, que os profissionais de saúde e que a própria sociedade estejam mais descontentes do que na altura em que isto não existia. Isto é um paradoxo da nossa medicina, muitas vezes apontado, e que nós temos de tentar resolver. O que significa que existe uma necessidade urgente de mudarmos alguns das bases com que nós temos, e estamos a discutir atualmente as novas formas e a nova lei de bases de saúde prevista e que poderá sair no futuro, e que teremos que mudar realmente alguma coisa. E como muitas vezes a mudança não vem de quem criou o problema, mas vem sempre de fora, este fórum constitui como a capacidade de juntarmos muitas pessoas com influências diferentes, de áreas diferentes, de prestadores, de cuidadores, de financiadores, de áreas da farmácia, da terapêutica, em que podemos conjugar algumas das ideias e percebemos que é realmente necessário mudar alguma coisa. Mas ao mudarmos alguma coisa, nós temos de ter algum aspecto. Temos de saber que visão é que queremos construir no futuro, quais são os pontos fundamentais dos paradigmas. As propostas que nós fazemos são propostas muito gerais, mas são propostas que vão ao fulcro de problemas. Enquanto não resolvermos alguns destes problemas, não podemos construir nenhum sistema diferente. Falamos da separação de privado e público. Isto é algo que nós não podemos falar no futuro. Se nós separarmos a função de financiadora de prestadora, isto deixa de ter sentido. Atualmente não há sistemas puros nem privados. Os próprios sistemas privados que nós conhecíamos há 30 anos atrás da medicina liberal estão a desaparecer. O médico liberal que era capaz de ter relação médico-doente próxima, e todos nós como doentes temos sempre a confiança no nosso médico, está a desaparecer. Cada vez menos há medicina de proximidade entre médico e utente, e começamos a ter muitas vezes outros profissionais de saúde a falar de medicinas alternativas, de contactos alternativos, para resolver algo que é o problema de contacto. Eu acho que neste momento algo que muito nos afeta é a relação médico-doente. A relação médico-doente proposta pela Associação de Médicos Espanhóis e Portugueses para Património da Unesco é algo que está em risco. E por isso tem que ser preservada como qualquer escultura rara ou como qualquer algo que se possa perder. Porque na ausência de relação médico-doente, nós temos que ter algo que nos desumaniza, que não permita a personalização de cuidados e transforma muitas vezes todos os cuidados de saúde em mero comércio. E isso nós temos que evitar. No dia em que isso se perder, a acessibilidade não está garantida e será uma falha completa. Acho que isso é importante explicar porque é que, quando falamos de setor público ou privado, para nós, como stakeholders, como profissionais interessados, até para a própria população, isso é indiferente desde que se coloque o doente no centro do sistema. E colocar o doente no centro do sistema significa preocupar-nos com o seu conforto e com os seus objetivos e não com os das nossas instituições. Colocar o doente no centro do sistema não é apenas dar o empowerment completo ao doente. Ou seja, se não houver uma boa literacia, se não houver cuidados nessa área, nós podemos arriscar a termos um supermercado na saúde e não propriamente a prestação de cuidados que melhorem indicadores de saúde. E temos que mudar rapidamente de indicadores de massa, de produção, de eficiência para indicadores de saúde. O que nós queremos é ter uma esperança de vida alta, a nossa é muito boa, mas com uma qualidade de saúde para as pessoas mais idosas muito alta. E isso não existe. Apesar de termos uma esperança de vida muito próxima da maior parte dos nossos congéneres europeus, a nossa qualidade de vida, a partir dos 60 ou 70 anos, está em decréscimo. Porque não conseguimos responder aos indicadores principais de saúde e estamos apenas nos indicadores major. E por isso, se não fizermos algo realmente diferente, nós vamos ter uma população envelhecida que pode chegar muito mais longe, mas que vai constituir sempre um peso para as famílias, para a sociedade e para todo o sistema. Eu ontem estive na urgência do Fernando Afonseca a visitá-la e a visitar o que se passava no Fernando Afonseca e reparei que a maior parte dos doentes que lá estavam internados eram doentes que estão muito envelhecidos com múltiplos problemas. E muitos deles não deveriam estar na urgência. Amadora Sintra. Mas eu estou a falar da Amadora Sintra, mas... Fernanda Fonseca, mas no último mês foi ao Hospital de Santarém... Estive em Porto Alegre há 15 dias e estive no Hospital de Évora há 3 semanas, ou seja, isto é algo generalizado, algo está a falhar no sistema e nós não percebemos como podemos resolver. O próprio ministro, os próprios vários ministros dos vários governos têm lidado mal com esta dificuldade porque algumas premissas que nós apresentamos no documento não estão resolvidas. Enquanto não as resolvermos, não as podemos separar. E por isso, nos objetivos legislativos e na forma de atuar, é essencial percebermos que temos que colocar o doente no centro do problema, utilizarmos indicadores de saúde e termos uma visão generalizada para onde queremos chegar daqui a 20 anos, tal como fez na altura com os documentos das carreiras médicas e o Dr. Arnaud, há 40 anos atrás, identificou os principais problemas, quais os principais constrangimentos e modificou-se um sistema para resolver esses problemas. Agora, passaram 40 anos. Não podemos usar as mesmas premissas nem as mesmas soluções. Temos que as mudar. Esse é um desafio que nós temos no fórum para discutir. Temos de discutir isso em várias áreas diferentes e várias implicações, e é um desafio para os senhores deputados ajudarem a resolver. Porque na esperança da vossa caneta e da vossa arte legislativa estão muitos dos nossos problemas, a capacidade de o fazer e de não colocar apenas remendos num sistema que já não aguenta mais remendos. Nós olhamos neste momento para o sistema de saúde e vemos uma completa manta de retalhos, legislação a tapar buracos e no final nós não percebemos a forma como ela se organiza. Coisa que foi possível fazer há 40 anos atrás. No momento de clivagem, mudou-se e construiu-se algo que nos orgulhamos, um excelente sistema nacional de saúde, articulado muitas vezes com as necessidades da medicina liberal, privada, pública e social, e desta forma nós não estamos a ver solução. Não é a medicina privada que a vai resolver, não é a medicina pública que vai resolver, são os portugueses todos no seu conjunto e todas as instituições que o têm que se unir para o fazer. Desculpem-me esta intervenção mais política do que técnica, mas penso que tinha que fazer este tipo de ponto de situação.
Dá licença, só um breve, uma breve...
Então, para rematarmos aqui a nossa... Peço desculpa da forma...
António Leão, antes de mais, uma nota muito breve sobre a questão do financiamento. Por todas as razões expostas, fica claro que a pressão sobre os custos de saúde vão continuar a aumentar. Eu acho que isto é aceito por todas as bancadas, é aceito pela generalidade da sociedade. Pelas razões expostas, e que são boas, no geral são boas. Nós vivemos mais tempo, queremos viver com mais qualidade, estas razões são boas. Há outras, não menos boas, nascem menos crianças, mas sobre essas não vamos aqui falar. Agora, a forma de o financiar só pode vir de duas fontes. Ou vem da fonte privada ou vem da fonte pública. Não há mais fontes, infelizmente. Mas não há outras. Sabendo que Portugal compara com a OCDE, com os restantes países da OCDE, e compara muito mal sobre a questão do financiamento privado, nós estamos muito acima da média da OCDE no que toca à parte privada do financiamento das despesas de saúde, compara também muito mal sob o ponto de vista público. Aquilo que investimos em saúde, sob o ponto de vista público, é realmente abaixo daquilo que fazem os outros países da OCDE em média. A questão aqui é... Muito bem, sabendo isto, então, como é que se pode fazer? Que tipo de dados vamos buscar para balizar os objetivos? E se tivermos como base, não o PIB, porque o PIB muda, é um dado, enfim, difícil, mas tivermos como dado aquilo que, a percentagem de investimento em saúde que o Estado faz, ou seja, nós todos, enquanto sistema público, enquanto SNS, com percentagem do total de gastos e não com percentagem do PIB. Ou seja, se tivermos o total de investimento do Estado como 100 e formos ver quanto é que investimos desses 100 em saúde ao longo do tempo, o que é que vemos? Vemos 2010 com um pico, chegou a Troika, ajustamento baixa dramaticamente, e o que é que seria de esperar, com a melhoria das condições do país, que este investimento como percentual do total de investimento do Estado e não como percentagem do PIB subisse? O que é que acontece? Mantém-se ou decai? E isto é aquilo que os portugueses acham que não entendem. Não entendem como é que a percentagem, conhecendo nós a importância que a saúde tem naquilo que é o bem-estar das populações, como é que a percentagem daquilo que o Estado gasta cai mesmo depois daquilo que foi a intervenção de resgate da economia portuguesa. Esta era a nota de rodapé que eu deixo, porque vocês é que determinam estas regras. E não faz muito sentido que elas continuem neste sentido.
Obrigado. Então, para finalizarmos aqui a nossa reunião.
Uma vez que já não há mais nenhum comentário, eu gostaria mais uma vez de agradecer, portanto, a oportunidade que nos deram e pedir que retenham algumas das coisas que nós e algumas das pessoas que aqui estiveram disseram e que pensem que nós podem contar connosco enquanto fórum, ou seja, ainda há pouco, respondendo um bocadinho indiretamente àquilo que a senhora deputada falou, ou seja, o nosso fórum é um fórum que não é, ou seja, não, nós não temos nenhuma orientação política, nem económica, nem dependemos economicamente do Estado, nem de ninguém. E, portanto, ou seja, nós somos completamente livres de pensar e de dizer aquilo que entendemos nas nossas reuniões. Portanto, as nossas reuniões são reuniões onde nós falamos abertamente e dizemos aquilo que pensamos e, no final, decidimos aquilo em que concordamos e aquilo em que concordamos avançamos, sabendo que algumas coisas nós não concordamos. E, portanto, aquilo que a mensagem que eu gostaria aqui de deixar é que, portanto, nós vamos continuar a trabalhar no sentido de encontrarmos soluções que nos pareçam razoáveis e que sejam eficazes, e assim que estivermos, voltaremos a pedir uma audiência e voltar aqui, falar convosco e então apresentar, digamos, medidas concretas em alguns destes pontos que foram aqui falados hoje. E mais uma vez agradeço a vossa disponibilidade para nos ouvirem e para nos escutarem. Muito obrigado.
Nós é que agradecemos, portanto, ao Fórum de Saúde para o Século XXI, e fica combinado, desde já, a próxima reunião, quando tivermos as conclusões, então, do trabalho, a saúde em Portugal, que prioridades. Muito obrigado por terem vindo e terem partilhado connosco este trabalho que estão a realizar. Muito obrigado. Fazíamos 3 minutinhos de intervalo até à próxima reunião.
Não estou.
Não, é